Olá, eu sou Alexandre Cunha e esse é o Diverso Podcast número 6, 100 dias de governo Bolsonaro.
Olá, eu sou Alexandre Elias. Nesse Diverso Podcast nós entrevistamos o Ciro Garcia do PSTU e a Tatiane Araújo do PSOL. Tentamos também entrevistar alguém do PCB, mas não foi possível por conta de agendas incongruentes. Nossa intenção era ouvir a esquerda marxista sobre sua avaliação em relação aos 100 dias de um governo Bolsonaro aí.
A gente dividiu os depoimentos em dois episódios separados, pois a intenção não era fazer um debate, mas sim abrir espaço para diferentes visões sobre a situação política do país no campo da esquerda.
Você encontra diversos podcasts nos principais agregadores, também no Spotify e no iTunes. Agora nós temos nosso site www.diversospodcast.com.br.
Beleza, então.
É isso. Valeu. Escute aí e ajude a compartilhar. Olá pessoal, boa tarde, aqui é o Alexandre Elias, do Diversos Podcast. Nós estamos hoje com o professor Ciro Garcia, militante histórico do PSTU, da Convergência Socialista. Agradecer a presença do Ciro para fazer esse nosso episódio sobre o balanço dos 100 dias do governo Bolsonaro. Ciro, boa tarde. Primeiro eu queria que você se apresentasse aí, contasse rapidamente um pouco da sua trajetória para a gente entrar no programa especificamente.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, seguidores aí do podcast. Eu primeiramente queria agradecer, né, o convite, essa oportunidade de estar participando desse debate aí com vocês. E com certeza um programa como esse é uma tribuna democrática, uma tribuna de luta, de resistência, e é muito importante para nós do PSTU, né? Temos condições, de alguma forma, de contribuir com o debate nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo. Bom, para quem eu sou, Ciro Garcia, dirigente sindical, né, histórico, ex-dirigente sindical, né, fui presidente do sindicato, fui fundador da CUT, fui presidente do sindicato bancário do Rio de Janeiro, fundador do PT, fui membro da Convergência Socialista, saímos em 1992 e aí fundamos o PSTU, partido que eu integro até os dias de hoje. Estive deputado federal durante um período, entre 92 e 93, fui presidente de sindicatos bancários, fui membro da executiva nacional da CUT, quando integrávamos a CUT durante, por três gestões, duas com Jair Meneghel e uma com o Vicentinho, mas rompemos com a CUT para fundar a CSP com Lutas, Central Sindical e Popular com Lutas, que é a central que nós integramos hoje, né, juntamente com uma série de outras correntes, inclusive algumas correntes internas do PSOL e correntes de setores independentes. É uma central que se pauta pela independência política em relação aos governos, em relação ao empresariado. E também, como você me anunciou, sou professor, eu sou bacharel em Direito pela UFRJ e fiz mestrado e doutorado em História na Universidade Federal Fluminense. E já há 20 anos exerço a docência. Eu dou aula em duas universidades aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, na UNIG, em Nova Iguaçu, e na UNIABEU, em Nilópolis, onde eu leciono nos cursos de Direito dessas instituições.
Beleza.
Bom, eu acho que eu estou apresentado.
Com certeza. Então, Ciro, estamos aí num novo governo, dessa vez um governo assumidamente de direita no Brasil. Como é que o PSTU avalia, que mudanças a gente avalia nessa conjuntura, o que que levou a um governo de direita, o que que trouxe esse movimento aí, que para nós é novo, né, no sentido de quem está mais novo no Brasil. A maioria dos brasileiros hoje não viveu nem na ditadura, né, a maioria dos brasileiros que votou na última eleição não vivenciou a experiência da ditadura. Então, o que que muda desse governo para os governos anteriores?
Eu queria me permitir te fazer uma correção, companheira e camarada.
Claro.
Porque esse não é um governo de direita, é um governo de extrema direita, né?
Sim,
e assumidamente
claro.
De extrema direita.
Sem dúvida.
E acho que o que nos levou até essa realidade tem a ver com os efeitos da crise, né, econômica que o país atravessa já há algum tempo, e que não é uma questão isolada do país, é uma crise econômica que alcança o capitalismo, né, mundialmente, que se abriu desde 2008 nos Estados Unidos, passando pela Europa e chegando hoje nos chamados países emergentes, e no Brasil ela já está aí, né, já desde por volta de 2013, o que justificou a jornada de junho de 2013, e está vindo carregando até os dias de hoje. Então, digamos que a eleição do Bolsonaro é um subproduto dessa crise. A crise econômica levou a uma série de desgastes, né, na sociedade, a partir de um desemprego monstruoso que nós vivemos aqui no nosso país. O Rio de Janeiro é um dos epicentros desse desemprego, mas é uma questão que se espalha por todo o país. A questão da violência, a degradação das condições de vida das pessoas de uma maneira generalizada, a classe média se proletarizando, se desclassando, a insegurança, aquela coisa de dizer que você sai e não sabe se pode voltar para casa, um descasos total e absoluto dos governos anteriores de PT, PMDB, PSDB e todos os outros que passaram, né, em todas as instâncias, né, não só o governo federal, mas os governos estaduais, as prefeituras, todas elas comprometidas com a mesma lógica, que é governar para os ricos, governar para os empresários, e todos utilizando das mesmas práticas, né, que culminou em monumentais, né, desvios de recursos públicos para a corrupção, para favorecer tanto a iniciativa privada como aos próprios políticos que defendem essa ordem burguesa, essa ordem capitalista. Mas a corrupção foi uma coisa que se incrustou de uma maneira tal no nosso Estado, em todos os níveis, que atingiu todas as esferas. Nós temos casos mais emblemáticos, como é o caso do Cabral aqui no Rio de Janeiro, né, que até num acesso de sinceridade, segundo constam testemunhas lá na cela dele, em um momento ele disse, eu exagerei. Ele chegou a esta
posição.
Bom, mas ele é apenas um símbolo de algo que é muito maior que ele, né, que envolveu o governo federal e, lamentavelmente, os governos petistas, né, temos que deixar isso claro. Inclusive, nós do PSTU achamos que um dos maiores cabos eleitorais do Bolsonaro foi exatamente o PT e os seus equívocos, os seus erros. Lamentavelmente...
Desenvolve um pouquinho mais esse ponto aí. Por que vocês acham que o PT...
Porque uma parcela ampla da população brasileira, principalmente uma geração anterior a essa geração que você se referiu no início do programa, mas uma parcela, se sentiu traída pelo PT. Essa é a questão. Se sentiu traída pelo PT, porque o PT, quando chegou ao governo com um discurso de ética na política, um governo que ia defender os interesses dos trabalhadores, um governo que seria diferente, né, dos governos anteriores. E, lamentavelmente, o governo fez exatamente a mesma coisa que todos os outros governos. Não fez nem mais, nem menos. Aliás, é uma luta hoje, porque essa juventude acha que a história começa agora, né? É achar que a corrupção começou no governo do PT. Foi uma das coisas, por exemplo, que os bolsonaristas, né, conseguiram colocar, né, esse emblema como se a corrupção tivesse começado e tivesse feito pelo PT, quando na verdade isso é uma coisa anterior, né? Aqui no nosso país o PT é apenas parte de uma questão muito mais geral, mas lamentavelmente se tornou parte disso. E ao se tornar parte disso, né, deu uns instrumentos para os outros setores da burguesia que estavam fora do poder político até ao quarto governo Dilma, né, de instrumentalizar dentro da lógica constitucional o impeachment da Dilma e depois a própria prisão do Lula, né?
Sim.
E tentando tirar o PT da disputa, que foi o que aconteceu. A prisão do Lula, nesse sentido, foi uma prisão que tem um conteúdo claro de impedir que o Lula concorresse às eleições, porque ele estava liderando em todas as pesquisas. E a própria Lava Jato, né? Eu acho que esse alcance todo da Lava Jato se deve à necessidade deles pegarem o Lula, mas não dava para pegar o Lula só, tiveram que pegar um monte de gente até chegar no Lula, tá entendendo? Mas, na verdade, o Lula sempre foi um objetivo inicial do Sérgio Moro, que nunca foi imparcial, é um cara que tinha relações com o PSDB e um cara de direita assumir, um cara que não tinha, totalmente parcial, né? Mas ele não podia pegar só o PT, por isso pegou PP, PMDB, e até chegar no Lula, mas o grande alvo era essa questão de tirar o Lula da disputa. Agora, o que eu lamento é que o PT tenha cometido os mesmos erros e a mesma prática que os governos anteriores. E ficou uma presa fácil, né, para esses setores, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista político, né? Porque eu costumo falar para os meus alunos, Alexandre, e posso também usar essa metáfora aí com os ouvintes do programa, que é a questão da lógica do binóculo. O binóculo, quando você coloca, se posiciona ele corretamente, o objeto está ali e ele aproxima o objeto. Então o objeto Sim. fica maior, tá certo? Aumenta de tamanho. Sim. Mas se você inverte o binóculo, o objeto está ali e ele diminui, ele coloca mais
Exato.
Distante e menor. Mas o objeto é o mesmo, o tamanho é o mesmo. Então, o que que a burguesia fez, né? Os meios de imprensa e tal? Pegaram a corrupção petista e colocaram o binóculo do jeito correto. Então, ela aumentou de tamanho, aumentou de volume, mas é a mesma corrupção que, quando eles falam dos outros partidos, eles falam com o binóculo ao contrário.
Colocar
Aí
ao
ela
contrário.
diminui de tamanho e se distancia, tá claro? Mas a corrupção
Sim.
é a mesma. E,
E a
lamentavelmente, o PT.
culpa do PT ter entrado nesses esquemas de corrupção que já
Exatamente.
existiam antes dele e que ele
Exatamente.
simplesmente ignorou e se locupletou, né? Conseguiu,
Com certeza.
já
Essa é a
sabia que
questão.
existiam, estavam lá e ele simplesmente achou que era isso mesmo, ia fazer diferente ou ia controlar, né? Ou nem isso. Mas
É,
enfim.
eu acho que é interessante isso, porque é óbvio que nós, do PSU, nós somos marxistas, né? E
Sim.
analisamos a sociedade a partir, né, das questões das classes sociais, das relações entre elas. Mas nessa questão do PT, eu acho que a gente pode até recorrer um pouquinho para quem ao Weber, que é essa questão das honras, né, que ele fala, porque o PT achou que bastava servir à burguesia que ele já seria parte do clube. E num país de uma discriminação profunda como o nosso, né, uma classe dominante, elitista, totalmente discriminadora, o PT nunca foi bem aceito no clube. Essa é a
Claro.
questão. O PT foi tolerado, né? E
É.
ele, ao achar,
Tem.
que ele tinha prestado bons serviços para o sistema financeiro, para o agronegócio, né, para a construção civil, né, para as Odebrecht da vida e tudo isso, achava que já fazia parte do público, já fazia parte do clube. E não fazia. Não fazia porque eles chegaram lá ainda com cheiro de macacão, né? O Lula não tem o segundo grau completo, o Lula foi um operário, e coisas que o valham, e eles acabaram virando uma presa fácil. Agora, o grande problema para
Exato.
mim, só para fechar isso aí, é a questão de que eles não tiveram capacidade de fazer autocrítica para aquelas pessoas que tinham no PT como referência. E a partir de não fazer essa autocrítica, tentando justificar tudo com a coisa da perseguição, a narrativa do golpe e outras coisas mais, e se aliando com golpistas e fazendo aliança com golpistas
Sim.
e no país inteiro, né? Se você tem golpe, você não faz aliança com golpistas. E o PT fez aliança com os supostos golpistas no país inteiro, inclusive defendendo, como aconteceu agora na prisão do Temer, presidindo uma Assembleia Legislativa como aqui no Rio de Janeiro, em aliança com os golpistas. Então, que golpe é esse? Mas, independentemente disso, o que que acontece? Ao PT não fazer essa autocrítica, não assumir seus erros, entrou essa polarização entre como se toda a corrupção do mundo fosse responsabilidade do PT. E o que que acontece? Lamentavelmente, setores da esquerda que teriam mais peso para poder fazer um contraponto acabaram entrando na lógica do petismo, né? Então, por exemplo, eu acho que nessa campanha eleitoral a candidatura do PSOL foi uma candidatura que não se diferenciou objetivamente do lulismo ao entrar na campanha do Lula Livre, ao entrar na campanha e outras coisas mais, tá certo? A narrativa do golpe, tudo isso. E concretamente, ao invés de forjarmos nós do PSTU, né, por termos um espaço minoritário, né, ainda na grande imprensa, não nos movimentos sociais, que nós temos um peso importante nos movimentos sociais, Mas acontece que, por exemplo, para você poder ecoar para o conjunto da população, lamentavelmente, os meios de comunicação ainda têm um peso importante. Nós ficamos aliados dos debates, né? Não podemos participar de nenhum dos debates, nem a nível federal, nem a nível estadual. É toda uma série de coisas que mostram o caráter excludente dessa nossa democracia, né? Que é uma democracia dos ricos, uma democracia dos poderosos. E aqueles que tinham audiência para isso não se postularam enquanto tal. E aí ficou fácil para o Bolsonaro tentar, né? Tentar não, ele conseguiu simbolizar, né, o antipetismo e o antissistema, sendo parte do que há de pior do sistema. Porque o cara
E
já está aí há
até,
20 anos.
inclusive, pegando a
Você está
bandeira
entendendo?
da corrupção como com
Sim.
candidaturas e com candidatos ao lado dele que são mais corruptos do que qualquer outra coisa que a gente possa ver por perto, né?
É só ver o ministério dele, vários deles são
Exato.
investigados, entendeu? Então, a questão é que, infelizmente, o povo conseguiu, né, enxergou nessa candidatura dele o antipetismo e o antissistema. E, como eu já falei, o cara é pior, é o que o sistema tinha de pior, né? Corrupto tanto quanto os demais, né? Um enriquecimento totalmente injustificado para quem tem suas verbas vindo de uma aposentadoria de capitão e mandatos parlamentares, fez da política um negócio familiar, tá certo? Um negócio familiar, e depois as coisas começam a aparecer, começa a história do Flávio Bolsonaro, né? Que
Sim. Sim.
o Queiroz, né? E os laranjas,
As
e
pessoas
toda uma série de
penduradas no
esquemas.
gabinete, né? Tudo.
Isso, o que é exatamente igual todos os
Exato.
partidos e governos anteriores. Então, não tem nada de novo. Agora, o que levou a esse surto psicótico, eu costumo dizer que a eleição do Bolsonaro, do Witzel, essa extrema-direita toda que se locupletou nesse processo eleitoral, foi um surto psicótico que se tomou, né, que se deu aqui no nosso país, mas que tem raiz nessas questões que eu levantei aqui anteriormente, as questões que têm a ver com a crise econômica, têm a ver com os erros do PT, têm a ver com toda uma série de coisas, e esses caras conseguiram empalmar, né, esse sentimento. Eu acho que é aquela história: não há bem que sempre dure, mas também não há mal que nunca se acabe. Eu acho que uma parcela, inclusive, desse eleitorado do Bolsonaro já está fazendo a experiência nesses 100 dias, que é o motivo aqui do nosso programa, né? Eu acho que tem pessoas que já estão arrependidas do seu voto, que já estão desembarcando, mas ainda tem muita gente que quer fazer a experiência, que quer torcer. É natural que as pessoas que tenham votado nele estejam torcendo para que dê certo. O que elas não percebem é que o dar certo, do ponto de vista do governo dele, é, por exemplo, ele aprovar uma reforma da Previdência que condena, né, a juventude e os trabalhadores, de uma maneira geral, a não poder se aposentar mais. Porque, na
Sim.
verdade, é um confisco da aposentadoria que ele quer aprovar aqui no nosso país. O dar certo é a diminuição da proteção trabalhista. O dar certo para o governo dele é aumentar essa violência que justifica e naturaliza, por exemplo, como um equívoco apenas, 80 tiros num trabalhador negro. Porque nós temos uma política que já vinha de antes, né, para fazer justiça. Ele não inventou essa política,
É,
mas uma
exatamente.
política de segurança que criminaliza a pobreza, uma política de segurança racista, que promove um verdadeiro genocídio do povo negro no nosso país, principalmente nas favelas e nas periferias das grandes cidades. Então, você basta ser negro e ser pobre para você ser um alvo, independente se você tenha ou não relação com o crime, né? A partir de uma lógica de criminalização da pobreza, de que nas favelas estão concentradas os criminosos e aqueles que apoiam os criminosos, né? Que é uma lógica absurda, onde você vive num Estado, né, que até um Estado democrático e direito, pela lógica da burguesia, pela lógica do empresariado, você tem que partir da presunção de inocência. A política de segurança parte da presunção de culpa. A princípio, todo mundo é culpado. Por isso, eles atiram primeiro e perguntam depois. Porque a lógica deles é de que todo mundo que mora na favela ou tá envolvido, ou é criminoso ou está envolvido de alguma forma com crime, por omissão, ou porque
Sim.
apoia, ou porque não denuncia, não sei o quê. Porque é até a forma que eles têm para legitimar as suas ações e poderem dormir em paz. É acreditar que realmente nós temos uma guerra, que os negros, pobres das favelas, das periferias, são o inimigo interno, É o outro, tá certo? E quando acontece uma coisa dessa, é apenas um crime de guerra, é uma baixa de uma guerra. E essa guerra não existe. Na verdade, existe uma guerra contra a pobreza.
Sim.
Uma guerra contra os direitos sociais, promovido por esses governos todos. E é claro que essa política, como eu acabei de colocar, que já vinha de antes, ela se acentua com esses governos, estilo de extrema-direita, como o Bolsonaro e o Itzel, aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Que diz que tem que acertar na cabecinha, o outro que não soltou um pio ainda sobre a questão do crime do exército, lá em Guadalupe, não falou absolutamente nada, tá claro? Então, quer dizer, é um omisso, né?
São muito ativos no Twitter quando a polícia mata, mas agora que matou um trabalhador e está comprovado que foi um crime, uma atrocidade aquilo, os dois estão caladinhos, tanto o Bolsonaro quanto o Witzel estão aí calados nesse crime bárbaro que foi cometido no final de semana passado, né?
E o Witzel ainda teve a cara de pau de dizer que ele não pode emitir juízo de valor. É um canalha,
Pois
entendeu?
é.
Isso é canalice, isso não tem outro nome, tá? Mas
Para a gente.
tá bem a estilo do que ele falou que queria fazer,
É.
do que e a tendência é esse tipo de coisa potencializar e para não acontecer tem que haver uma mobilização grande, né? Da sociedade como um todo. A sociedade também é que não pode naturalizar isso. Isso é o mais triste. É você ver pessoas meio que naturalizando esse discurso de que foi um equívoco. Não foi um equívoco, foi um crime bárbaro, como
Exato.
você comentou. E,
Foi
aliás, um crime
assassinato.
que tem um assassinato e que tem uma duplamente cruel. Porque, primeiro, eles mataram um trabalhador, né? E depois eles tentam matar a reputação do trabalhador. Porque,
Sim.
para justificar a ação totalmente bárbara que eles cometeram, a primeira versão oficial do exército que houve troca de tiro, que ele era um traficante. Depois, quando os militares são recolhidos à prisão, o exército diz que vai investigar, mas não tem a coragem de pedir desculpas aos familiares pela sua nota
Exato.
anterior. Então eles matam fisicamente e depois matam a reputação. Como foi em vários supostos autos de resistência, onde pessoas inocentes são mortas e eles vêm com esse tipo de versão, não só o exército, mas também as forças de segurança, a polícia militar, que é a que mais morre no mundo, mas é também a que mais mata, dentro de uma lógica, né, de uma guerra à pobreza, uma guerra contra os negros das comunidades, das favelas, principalmente, é, né, claro, por
Louco,
conta dessa política de segurança que aí está.
louco.
Agora, avaliando essa questão do 100 dias, Alexandre, eu acho,
Sim.
primeiro, importante deixar claro, esse governo tem se revelado mais frágil do que nós imaginávamos que fosse. É um governo que vive em
Só para
crise. Nós do PSTU discordamos daqueles que defendem a tese de que esse governo, que nós temos no fascismo, que esse governo é um governo fascista, pior
sim.
ainda, aqueles que dizem que o eleitorado do Bolsonaro é fascista. O porteiro do meu edifício, os meus parentes que votaram nele não se tornaram fascistas de uma hora para outra. E foram eleitores do PT um dia, tá?
Sim.
São as mesmas pessoas. E elas não mudaram. Elas continuam sendo as mesmas pessoas. Elas mudaram de alternativa. Saíram da alternativa do PT e foram para uma alternativa de extrema-direita. Mas elas não se tornaram fascistas por isso, né? A esmagadora maioria do eleitorado dele, que são
Sim, claro.
trabalhadores, explorados e oprimidos. Ah, tem uma parcela consciente, fascista, que quer a volta da ditadura e etc. Isso é uma parcela. Isso não é o eleitorado dele. Primeiro ponto importante para a gente deixar claro, porque acho que a partir daí, se você está enfrentando um governo fascista, as tarefas são umas. Se você está enfrentando um governo de extrema-direita, mas que, querendo ignorá-las, mas tem que se apoiar em todo um arcabouço jurídico, né? E todo um aparato legislativo que o levou ao poder político, que o levou ao governo, as tarefas são outras, tá
Sim.
claro? Então isso é muito importante da gente ter clareza. Segunda coisa, esse governo, ele tem se demonstrado um governo bastante frágil. Em que aspecto? É um governo que tem uma declaração de um parlamentar, né, que é o líder da oposição, que diz que esse governo é tão enrolado que a melhor coisa para a oposição é não fazer nada, que eles mesmos se enrolam entre
Ele
as
se enrola
próprias
sozinho.
pernas. eles se enrolam sozinhos. Acho que todas as crises que aconteceram, essa crise, por exemplo, no Ministério da Educação, várias crises. Por exemplo, o cara está na presidência e achar que é a família que está na presidência, né? Virou, eu esqueci agora, tem um conceito político, inclusive, que diz quando é o governo de uma família, mas agora está me escapando, não vou me lembrar, mas o conteúdo é esse, né? Porque os caras, inclusive, quebram o protocolo, quebram o protocolo, não, quebram as regras constitucionais, e quando o cara viaja, o filho vai despachar, né? Os caras que acham que se governa por Twitter, né, e por redes sociais, quer dizer, uma série de as declarações dos ministros são as coisas mais bizarras e absurdas que a gente pode imaginar, e eles falam aquilo cheio de. Tem essa agora, quando você troca o Vélez, né, pro o atual ministro aí, que também tem outro que tem um outro nome complicado.
Weintraub.
Como é que é o nome dele mesmo?
Weintraub.
Weintraub. Weintraub. Pois é, aí sai Vélez, entra Weintraub, continua tudo a mesma coisa. A declaração ridícula dele de que um filho de um trabalhador rural que vai para uma universidade e depois volta antropólogo, que serventia tem para a família, cara, mostra a concepção de educação desses caras, né? Mostra o que está por trás da concepção deles de educação, que não é construir uma educação que desperte uma consciência crítica na nossa juventude, nos seres humanos, na classe trabalhadora, é uma educação formal. Que meramente para repor mão de obra para o mercado, tá claro? E quando ele faz uma crítica à antropologia, na verdade ele está criticando a antropologia, a história, a sociologia, a ciência, todas as disciplinas que fazem as pessoas pensarem, todas as disciplinas que fazem as pessoas questionarem essa sociedade absurda que nós vivemos e que ela tem que ser superada, que o capitalismo. Quando você costuma discutir com um cara de direita, eles dizem: mas o socialismo não deu certo em lugar nenhum. Eu falei: e o capitalismo deu? Esse nosso capitalismo está dando certo em algum lugar? Está certo? Há com crise atrás de crise, com uma exclusão social imensa, milhões de pessoas que passam fome. Segundo dados da ONU, você pode produzir alimentos para 24 bilhões de pessoas. Nós somos 7 bilhões, vírgula alguma coisa. E milhões de pessoas morrem de fome por ano, inclusive aqui no Brasil. Esse sistema está dando certo? Esse sistema, que é um sistema vitorioso, é vitorioso para alguns. É vitorioso para a classe dominante. É vitorioso para os grandes empresários, que aumentam a concentração de renda cada dia, às custas de uma exclusão cada vez maior. E aí, entrando na sua pergunta, o que que nós temos que nos, por que que nós temos que nos mobilizar
Mobilizar.
contra esse governo, né? Tem a ver que o seu programa, fora a questão que ele empalma com um setor da sociedade, a partir, por exemplo, dos seus valores conservadores, né, se apoiando principalmente em setores da igreja evangélica, não toda, porque tem muitos evangélicos que têm discernimento, que têm consciência crítica, mas lamentavelmente uma parcela dos evangélicos que acaba deixando de se levar por essas questões, né, de família tradicional e, bom, uma série de outras coisas como essas aí que a gente tem ouvido ao longo desses 100 dias. Mas, fora essa questão, quando ele entra na questão do programa para a sociedade de propostas, são só ataques aos trabalhadores. É uma reforma da Previdência que quer condenar os trabalhadores e a quem está entrando hoje no mercado de trabalho, que é a juventude, a não se aposentar, porque 65 anos de idade e 40 anos
De
de
contribuição.
contribuição é impossível na iniciativa privada e muito difícil até mesmo no serviço público, sem falar que eles querem acabar com o serviço público, querem
É,
acabar com o
exatamente.
concurso público, querem usar a terceirização, né? Porque o serviço público, o concurso público vai contra essa lógica desse governo, porque afinal de contas eles querem botar lá os seus apadrinhados ideológicos, identificados com os Olavo de Carvalho da Vida, que é um imbecil, né? Que se diz filósofo, mas não passa de um imbecil, não passa de um grande idiota, que lamentavelmente ganha rios de dinheiro transformando as pessoas em idiotas igual a ele, né? Um demagogo como o próprio Bolsonaro, que é o presidente. Mas tem uma frase, eu esqueci agora o autor, que é maravilhosa, né? Quando para a gente retratar figuras como essas, como Bolsonaro, Olavo de Carvalho, porque diz que o demagogo ele se faz passar por tão idiota para sua plateia, para que a sua plateia se sinta tão esperta quanto ele. Olha só. Essas coisas que esses caras fazem, você está entendendo? E, na verdade, quando chega a questão das propostas econômicas, as propostas reais, são só de supressão de direitos. O que que os caras querem? Querem. A questão, por exemplo, ainda falando da reforma da Previdência, a covardia com o benefício de prestação continuada, que eles querem passar para R$ 400, a aposentadoria dos trabalhadores rurais para os 65 anos, que é levando, não levando em consideração a natureza do que é o trabalho no campo. Bom, são tantas as coisas que, pô, eu ficaria aqui um tempão só falando disso. A questão de radicalizar a reforma trabalhista, que por si só já representou um brutal ataque aos direitos trabalhistas. Que já está desmascarada, porque o discurso que o empresariado fazia através da grande imprensa era de que tinha que aprovar a reforma para aumentar a quantidade de empregos, e nós temos
Sim.
pesquisas que depois de um ano o desemprego continua, na verdade, aumentou o desemprego.
Aumentou, é.
Então, aumentou o desemprego, não é que diminuiu. Então, essa série de ataques nós temos que responder às mudanças que ele quer fazer na educação, né? Sem falar os absurdos de que, pô. O nazismo é coisa de esquerda, não houve ditadura, reveu. Bom, é tanta bobagem junta, mas o que vai pegar mesmo é aquilo que atinge as condições materiais, as condições objetivas da nossa classe, né? Também, é óbvio, os ataques aos setores oprimidos. Não é à toa que tem havido um surto de feminicídio, né, no nosso país, fruto das declarações misóginas, fruto dessas declarações. Em relação à questão de o combate à política à ideologia à suposta ideologia de gênero que eles
Sim.
construíram, marxismo cultural e outras balelas mais, mas que, na verdade, para justificar a opressão, né, às mulheres, aos negros, aos LGBTs, aos imigrantes estrangeiros, né, através de um discurso xenófobo, radical. Esse conjunto de coisas são coisas que atacam a nossa classe, atacam os setores explorados e atacam os setores oprimidos. Agora, eu quero retomar o que eu falei lá no início. Esse governo é um governo frágil e nós podemos derrotá-lo. Essa é a questão. Nós podemos derrotar a reforma da Previdência e podemos derrotar esse governo. Agora, para isso, as direções do movimento e principalmente as centrais sindicais majoritárias têm uma responsabilidade muito grande. Nós temos que construir greve geral no nosso país. Contra a reforma da Previdência. Nós não podemos cair no canto da sereia de tentar negociar qualquer coisa que seja, como, por exemplo, tem tentado fazer setores da bancada do PT no Congresso, ou a bancada dos governadores, que acho que tem que ter uma troca, né? Apoiar a reforma da Previdência em troca de
Tentar melhorar a proposta da
tentar melhorar a
reforma.
proposta. Não, tem alguns setores que são mais realistas que o rei, que pode, desde que haja contrapartida para os governos estaduais. Eles estão preocupados com os governos onde eles estão, né? Pode até apoiar essa reforma. Tem gente que lá dentro do PT que pensa isso, né?
Mas
Não estou dizendo que a maioria, não estou entrando aqui, eu estou dizendo que tem gente que pensa assim. É claro que a maioria pensa no sentido de melhorá-la, torná-la menos pior. Quando, na verdade, essa proposta tem que ser rechaçada integralmente. E
integralmente.
para ela ser rechaçada integralmente, não vai ser ali dentro do parlamento apenas em processo de negociação. Ali é um campo hostil. Ali é o campo da burguesia, é o campo daqueles que foram eleitos nessa onda, nesse surto psicótico que eu me referi, e dentro das mesmas regras de sempre, né? Que é a regra dos financiamentos privados de campanha, dos bilhões que foram gastos com os robôs, né, nas redes sociais para sustentar os fake news e as mentiras ditas pela campanha de Bolsonaro, que acabaram, de alguma forma, colando numa parcela ampla do eleitorado e elegendo esse cara.
Só para
Então.
dar um dado, eu fiquei estarrecido ontem quando eu vi que o Paulinho da Força queria negociar a capitalização via sindicato. Falei, gente, aí é tudo de ruim, né? O cara que acha que pode entrar nessa ciranda financeira via sindicato. Olha só que coisa criminosa com os trabalhadores que a força sindical quer fazer, né? Os caras querem.
Mas Alexandre, foi ótimo esse teu comentário, mas o que o Paulinho da Força está falando, Alexandre, não é muita novidade, não. Primeiro,
Não,
tem a
claro.
ver com a própria questão da força sindical, né? Nós temos que ver que a força sindical foi uma central que surgiu na década de 90, apoiada diretamente pelo empresariado. Ela foi
Claro.
estimulada, impulsionada pelo empresariado. Porém, tem uma questão que é mais grave que isso. Porque a CUT, através dos fundos de pensão, da Previ, da Petros, da Funcef e uma série de tantos outros fundos de pensão, onde existe a codireção entre a empresa e os trabalhadores, já participa dessa ciranda financeira, né? O
Sim.
Gushi Ken fazia cursos no país inteiro, justamente discutindo essa questão da capitalização. Então, isso também não é uma novidade, lamentavelmente, não é só na Força Fiscal. A CUT também vê oportunidades nessa questão da capitalização, né? Os debates que acontecem, por exemplo, dentro das empresas, onde você tinha planos, previdência complementar, como eu estou falando isso porque eu sou funcionário do Banco do Brasil, aposentado,
Sim. Sim.
né? Nós temos a Previ, que é a Caixa de Previdência do Funcionário do Banco do Brasil. Esse debate já veio desde a época do PT, quando eles trocaram o sistema de benefício, sistema de
Contribuição
benefício para certas
definida para
pessoas.
benefício definido.
Exatamente, de benefício definido para
Para
contribuição
contribuição
definida,
definida.
tá claro? Então, que é o sistema de capitalização. Então, você já entra, por exemplo, os novos funcionários do Banco do Brasil já entram no sistema de capitalização. Não existe mais, só os antigos funcionários, como é o meu caso, é que estão baseados no antigo sistema. Então, essa questão que o Paulinho colocou, ele só é a ponta do iceberg, mas tem mais gente pensando junto com ele, só não tem a coragem de dar cara a tapa como ele está dando. Mas que pensam de conteúdo
Sim,
parecido
claro.
com ele. Então, esse é um problema também. Por isso que eu digo que essa reforma ela tem que ser derrotada nas ruas, através de uma greve geral. E aí, as centrais sindicais majoritárias têm uma responsabilidade muito grande. Nós, da CSP com Lutas, nós que integramos a Central Sindical e Popular com Lutas, temos feito um chamado a todo instante às demais centrais sindicais, no sentido de construir um plano de lutas que aponte para a construção de uma greve geral no nosso país. E nós achamos que essa é a principal tarefa que está colocada hoje para os setores explorados e oprimidos do nosso país, que é a construção da greve geral. E nós achamos que, através da greve geral, nós temos condições, sim, de derrotar essa reforma da Previdência, no primeiro lugar. E óbvio que você derrotando a reforma da Previdência, você derrota o próprio governo. Porque o grande carro-chefe desse governo é a reforma da Previdência. A grande questão. E mais, eu acho que esse governo é um governo que é tão débil, tão frágil, que ele tem um certo prazo de validade, né? Eu acho que, por exemplo, depois que ele fizer
Caso a
cair a
reforma não passe, né, isso
Ah,
pode
não, isso
comprometer
aí sem
muito.
dúvida. Não, se a reforma não passar, vai ser tchau. Vai ser tchau para esse governo. E aí o problema é que não sei o que, que eles vão arrumar, porque de repente sai Bolsonaro e entra Mourão,
É,
que é um
pois é, essa
general.
solução pode ser Mourão, vai
Entendeu?
piorar.
Essa solução, pode dizer, não necessariamente ser uma solução a melhor. Para nós, trabalhadores, nós tínhamos que ir para as ruas para buscar uma solução independente, tá claro?
Exato.
É daí. Mas dentro do
Superação, né?
arcabouço, né, dentro do ordenamento jurídico que existe no nosso país, a solução, né, que pode ser dada em cima pelos empresários, aqueles que atuam nos poderes políticos, que é o sistema legislativo, o executivo e o poder judiciário, seja uma solução dessa. Mas que esse cara tem prazo de validade, tem. O que eles querem dele, tá? É a reforma da Previdência, extinção de direitos trabalhistas e privatizações de algumas empresas estratégicas, né, para a nossa soberania, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, o sistema elétrico, que ainda não está privatizado, uma série de coisas que interessam aos liberais, né, aqueles que dizem que o Estado tem que estar fora da economia, e Estado fora da economia significa quem vai pagar é o pobre. Porque, por exemplo, quando eles dizem que todo o setor de bens e serviços o Estado tem que estar fora, significa que o Estado tem que estar fora da educação, significa que o Estado tem que estar fora da saúde, e aí significa que se você pode pagar uma escola privada para seu filho, tudo bem. Se você não pode, está condenado ao analfabetismo funcional. Se você pode pagar um plano de saúde, tudo bem, senão você vai morrer nas filas do SUS. Essa é a política do senhor Paulo Guedes, essa é a política do Bolsonaro, essa é a política que nós temos que derrotar. E por conta disso tudo, nós colocamos que essas políticas, elas são tão nocivas, são tão nefastas, são tão perniciosas aos setores explorados e oprimidos da nossa sociedade, né, à classe trabalhadora, né, de conjunto, que nós temos que, no primeiro momento, conscientizar a classe da profundidade desses ataques, né? Isso é um ponto importante. É uma disputa ideológica em relação a quem, de fato, está servindo essas reformas, né? Que são de interesse mais do que nunca do sistema financeiro e do grande empresariado. E segundo, ganhar as pessoas para ação. Porque as pessoas que votaram no Bolsonaro não deram cheque em branco para ele. As pessoas votaram no Bolsonaro na perspectiva de melhoria da vida delas. Mas elas estão vendo que a vida delas continua a mesma coisa e a tendência é piorar, tá claro? Então, além de já ter um movimento de um certo desembarque, né, do apoio a ele, um montão de gente expressando isso publicamente nas redes sociais, me arrependi do meu voto, tem vários vídeos aí, né, circulando, tem o vídeo do menino de volta de São Gonçalo, de um garoto que... Eu acho que era... Eu nem sei qual a profissão dele, não importa. Vídeos de trabalhadores rurais. Vídeos, tem uma série de vídeos circulando de pessoas que votaram. Os caminhoneiros mesmo, né? Vários caminhoneiros.
Sim,
né?
Tem muito caminhoneiro.
Chamando ele diretamente de traidor. Então, existe um desembarque aí. Mas é óbvio que 100 dias é pouco ainda para se fazer a experiência. Então, existe uma disputa, né, ideológica sobre a serviço de quem está esse governo. E nós temos que ter condições de demonstrar para a nossa classe que esse governo é um governo que está totalmente a serviço dos interesses do sistema financeiro e do grande empresariado e, a partir daí, ganhar a nossa classe para ação. Como eu disse, o eleitorado do Bolsonaro, a não ser aqueles que são ideológicos, que é uma minoria, não deram um cheque em branco para ele, votaram na perspectiva da melhoria das suas condições de vida, segurança e condições materiais, né, por conta do desemprego, por conta de uma série de problemas na saúde pública, na educação e etc. E ao constatarem que essa realidade não mudou, são pessoas que tendem a lutar, que estão indo à luta. Nós já assistimos várias lutas. Por exemplo, apoiei uma luta numa empresa privada, né, um setor de transporte de uma empresa privada, e onde eu estive presente, participando. E a esmagadora maioria eram de eleitores do Bolsonaro. E eles fizeram uma greve belíssima, está claro? Não existe uma contradição entre votar no Bolsonaro e não ter disposição de lutar pelas suas condições objetivas, e defender suas condições de vida, tá claro? Por isso, nós do PSTU temos uma análise categórica de que, ainda que a eleição tenha representado uma derrota para a classe trabalhadora, a eleição do Bolsonaro, né, pelo governo que é, pela extrema-direita, o que ele representa... Sim, claro. É uma derrota no campo que nós, né, chamamos, nós marxistas, no campo superestrutural, tá certo? Porque nas relações sociais entre as classes, a classe trabalhadora não foi derrotada. Pior, contraditoriamente, ela se sente fortalecida, porque grande parte dela votou nesse cara, então se sente fortalecida, inclusive, por ele estar lá. É uma esquizofrenia, né? É aquilo que é a própria negação da consciência, né? Da consciência em si, né? da sua consciência de classe, da sua existência, mas são processos completamente distintos. No campo da luta, no campo das relações sociais, no campo das relações entre as classes, a classe trabalhadora não só não está derrotada, como está disposta a lutar pelos seus interesses, tem se manifestado, tem tido várias greves, tá certo? Por condições de defesa de condições de vida. E o que cabe é as centrais sindicais assumirem a sua responsabilidade, né, para a qual foram eleitas pelos trabalhadores, e organizar uma greve geral nesse país, que derrote a reforma da Previdência e, por extensão, derrote o próprio governo Bolsonaro, que é um governo bastante frágil e em que muitos aspectos tropeça nas suas próprias pernas, mas eu não acredito nesses joguinhos que entre contradição entre ele e Rodrigo Maia, entre ele e o Congresso, esse tipo de coisa. Ele está fazendo a mesma coisa que todos os outros fizeram. Preço, os que os parlamentares estão fazendo é só valorizar o seu passe, valorizar o seu preço, tá certo? E através não só de emendas, né, de liberação de verba nas emendas, mas também dinheiro mesmo, vindo dos setores do empresariado que tem interesse na aprovação dessa reforma. Se nós não derrotarmos ela nas ruas, lá naquele Congresso, lamentavelmente, eles conseguem o número de votos suficiente para passar, na nossa avaliação. Essas coisas aí de que eles estão em dificuldade e tal, eu acho que até às vezes é um jogo de cena para tentar, inclusive isso mesmo, de desarmar, né, distensionar a classe trabalhadora, distensionar principalmente as direções que têm ilusão no parlamento de que as coisas podem ser positivas para a gente ali naquele terreno. Naquele terreno ali, a gente, eu já participei daquilo ali. Eu já tive a possibilidade de estar ali dentro. Aquilo ali a gente não ganha nada que não seja apoiado na mobilização popular, que não seja apoiado nas lutas dos trabalhadores. E é isso que a gente tem que fazer como tarefa prioritária nossa, a organização da greve geral. E é claro que enquanto não sai a greve geral, nós temos que ter um cronograma de luta, né, de diversas manifestações.
Isso que a gente queria saber. Como que a gente vai dar os próximos passos aí? Seria a finalização do nosso programa. Ou seja, o que a gente pode fazer para resistir a essa avalanche de ataques que estão vindo desde a reforma da Previdência, mas com outros projetos também? Como que a classe trabalhadora pode se fortalecer para resistir a isso que está vindo por aí?
Então, eu acho que, primeiramente, nós temos que, como tarefa fundamental, construir uma frente única operária, quer dizer, uma frente única dos trabalhadores, uma frente com independência política, né, tanto em relação aos governos quanto em relação aos patrões. Então, o que, que isso significa? Significa que nós temos que unir todos os trabalhadores, os trabalhadores organizados no movimento sindical, os trabalhadores que são, né, mais precarizados, que através do movimento popular, e esse é um mérito da CSP com Lutas, que ela organiza não só o movimento sindical organizado, mas também setores populares, mas nós temos que reunir o movimento sindical, o movimento popular, os movimentos sociais de uma maneira geral, os movimentos que lutam contra a opressão, tanto os movimentos feministas, os movimentos que lutam contra o racismo, a LGBTfobia, a xenofobia. Nós temos que reunir todos esses movimentos numa frente única de trabalhadores, numa frente única classista, né, com independência em relação aos patrões e aos governos e aos partidos dos governos. Eu quero deixar isso bem claro, em relação aos partidos ligados à burguesia, né, e isso tem a ver com aquela discussão que eu coloquei lá no início, porque se a gente caracteriza que o governo é fascista, então nós temos que fazer uma frente ampla com todo mundo pela democracia, inclusive com setores da burguesia que são contra o fascismo e são pela democracia. E isso não nos serve, isso nos desarma, porque esses setores que podem ser contra a democracia, o fascismo e pela democracia, são burgueses e têm interesse nas reformas burguesas que estão em andamento. Então, essas frentes não nos fortalecem. Então, nesse sentido, eu quero deixar bem claro que a tarefa que está colocada para nós são construir frentes de resistência, mas apoiado na nossa classe, na unidade da nossa classe e dos setores explorados e oprimidos, como eu coloquei aqui anteriormente. E, a partir daí, construir um calendário que se mobilize tanto em questões pontuais, como, por exemplo, esse crime bárbaro que aconteceu em relação ao músico Evaldo, lá em Guadalupe, com 80 tiros por parte do Exército. Isso não pode passar como se nada tivesse acontecido. A gente tem que ir para a rua, nós temos que nos manifestar. Vidas negras importam, né? Nós temos que denunciar o racismo e essa política de segurança racista, né? Nós temos que criar comitês, né, de base contra a reforma da Previdência, promover atividades nos sindicatos, nas escolas, nas associações de moradores, aonde que tivesse espaço para debater o verdadeiro conteúdo dessas reformas, a serviço de que elas estão, tá certo? E, a partir de sair, construindo também um calendário. As respostas que nós tivemos até aqui, durante esse sentido, foram muito positivas. As manifestações que nós tivemos, tanto no 8 de março, né, que foi o Dia Internacional de Luta das Mulheres, o aniversário mesmo da morte da companheira Marielle Franco, né? Que teve seus assassinos presos, mas nós ainda não sabemos quem são os mandantes. Nós temos que continuar essa luta pelos mandantes, e é a melhor forma de homenagear a Marielle, é continuar a luta, né, que ela se deu contra as opressões às mulheres, aos negros e aos setores oprimidos de uma maneira geral, LGBTs e tal, é conseguindo a nossa luta, que tem a ver com essa proposta de que eu estou fazendo aqui, um cronograma nesse sentido, né, de as questões pontuais, respostas imediatas, como essa questão, por exemplo, lá do assassinato, do crime bárbaro cometido pelo Exército, e criação de fóruns, né, de base, construir comitês pela base, tá certo? De maneira ampla, né, para que a gente possa dar resposta. Eu falei que as respostas até aqui, nós tivemos o dia 8, tivemos o aniversário, né, um ano do assassinato.
14 de março, né?
Tivemos o dia 22, que foi um dia de calendário de luta contra a reforma da Previdência. E a resposta no país foi muito boa. A resposta foi muito boa. Então, isso mostra categoricamente que existe disposição de luta na classe.
Sim, eu quero é importante ressaltar que o governo ainda não conseguiu a maioria da população apoiando a reforma. Ontem, acabou de sair a pesquisa da Datafolha dizendo que 51% da população é contra a reforma da Previdência. Então, assim, essa batalha, como você está dizendo, não está ganha para o lado deles, não. Então, é uma batalha que está sendo jogada ainda. A população sabe que vai perder direitos, né? Então, isso é importante a gente fortalecer esses comitês, como você está dizendo, fortalecer a luta por baixo, né?
Exatamente, exatamente. E tem uma coisa, Alexandre, que eu não coloquei, mas que eu acho importante a gente lembrar aqui nesse nosso papo, que quando eu falo, né, que nós do PSTU dizemos que a classe trabalhadora não está derrotada e que ela tem disposição de luta, olha, 2018 nós tivemos, aliás, 2017, nós tivemos a greve geral no dia 24 de abril, que parou 45 milhões de trabalhadores, né? Foi no mesmo patamar ou superior à das greves gerais da década de 80. Depois, a greve de 30 de junho, lamentavelmente, foi traída, porque se tivesse sido mantida, poderia ter sido superior à de abril, tá certo? E poderia ter derrotado essa reforma trabalhista. Infelizmente, as centrais sindicais majoritárias puxaram o tapete da greve. Mas depois nós tivemos a greve dos caminhoneiros, que praticamente paralisou esse país. E, lamentavelmente, as centrais sindicais, ao invés de chamarem uma greve geral, apoiando a reivindicação dos caminhoneiros e estendendo essa reivindicação, por exemplo, em relação à questão não só do diesel, mas do combustível como um todo, que é um absurdo o preço que se paga de combustível aqui no nosso país, e outras questões, e nós poderíamos, inclusive, ter derrubado aquele governo Temer fora do calendário institucional, poderíamos ter aberto uma outra situação política aqui no nosso país. Lamentavelmente, não foi isso que aconteceu. E a classe média, por exemplo, ao invés de apoiar os trabalhadores, de uma maneira geral, lamentavelmente, muitos, né, torcendo pelos caminhoneiros, mas fazendo filas quilométricas para pagar gasolina até a R$15, tá certo? É no momento que a gente devia estar todo mundo ali, numa greve geral, que não só questionasse a política de combustível, do óleo e diesel, do combustível em geral, e o conjunto da política econômica daquele governo. Havia, isso é uma outra demonstração do ânimo da classe trabalhadora. E por isso que nós afirmamos categoricamente que a classe trabalhadora não só não está derrotada, mas que tem disposição de luta, que pode derrotar esse governo através de uma greve geral. E esse conjunto de medidas que eu me referi tem que ser tomadas para que a gente possa desembocar lá na frente numa greve geral vitoriosa, que derrube não só a proposta de reforma da Previdência e, por aí, acabe também derrotando esse governo antitrabalhador, esse governo antipovo, esse governo que, na verdade, é um desgoverno, né? Nós estamos vivendo a época dos desgovernos. É o desgoverno federal, é o desgoverno estadual, e aqui, no caso, eu estou no Rio de Janeiro, você está na região dos Lagos, eu estou no Rio de Janeiro. O descaso da cidade do Rio de Janeiro, essas crises que aconteceram agora, inclusive culminando com uma série de mortes, né? Também são crimes de responsabilidade do descaso do poder público e principalmente desse atual prefeito, que é o Marcelo Crivella, que também foi outro, né, que se elegeu dentro dessa onda aí de questionamento, né, da política tradicional, sendo um outro político tradicional, né? Um dos tantos mercadores da fé de determinadas igrejas evangélicas aí que mercantilizam a fé do povo e para conquistar, né, parcelas no poder político. Essa não é outra a razão dessa bancada evangélica, que se combina com a bancada das mais conservadoras, com a bancada da bala, bancada que são lobbies poderosos, né, de setores aí do empresariado, agronegócio e vai por aí afora. E que aqui no Rio de Janeiro você tem um prefeito, uma cidade completamente abandonada. O carioca nunca se sentiu tão abandonado, né, na sua trajetória. Então, são muitos desgovernos. É o desgoverno Bolsonaro, é o desgoverno Itz, é o desgoverno Crivella, e, portanto, nós temos que ter muita disposição de luta para a gente poder ver as condições mínimas de dignidade e decência de vida da classe trabalhadora conquistada, né, atingida num patamar que nos dê, né, condições de viver como seres humanos. E só uma coisa, Alexandre,
sim,
que a gente também... Não, é que teve um momento que a gente falou, né, eu deixei bem claro isso, quando sobre a falência, né, do sistema capitalista, da sua crise. E por mais que a gente, é claro, que a tarefa que está colocada para nós nesse momento é derrotar a reforma da Previdência, mas eu queria, né, como nós temos aqui num papo, que tem, com certeza, os ouvintes têm uma preocupação com transformações sociais de fato, que essas transformações sociais de fato nós nunca vamos consegui-las num sistema capitalista. Ou, na verdade, as transformações sociais e o que vai garantir de fato uma vida, dignidade e condições objetivas favoráveis para a classe trabalhadora é o dia que nós conseguimos derrotar esse sistema capitalista e construir um sistema socialista. Óbvio que um sistema socialista baseado na democracia, um socialismo democrático, né? Porque hoje, nessa questão ideológica, a direita deita e rola, porque a maioria das experiências com o socialismo foram exercidas através de ditaduras, como foi Stalin, como foi China, como foi Cuba, e esquecem, óbvio, porque eles não têm nenhum interesse em falar disso, mas nós temos que falar que nos primórdios da Revolução Russa em 1917, os soviets eram plurais e democráticos, né? Os soviets eram os conselhos populares que haviam e que deram sustentação de base, deram apoio à Revolução Russa, e eles eram, havia pluralismo partidário, você tinha não só os bolcheviques, mas você tinha os mencheviques, você tinha os socialistas revolucionários, você tinha os cadetes, você tinha uma série de outros partidos, e que, lamentavelmente, isso se perdeu a partir do momento que Stalin assume o poder. Óbvio, até por um regate histórico, e eu sou historiador, é claro que, por exemplo, por um esforço de guerra, teve um determinado momento que houve uma concentração dos poderes na mão do Partido Bolchevique, ainda com Lenin vivo, né, por conta da questão do esforço de guerra, mas aquilo era uma política momentânea, uma política conjuntural que o Stalin, com a morte do Lenin e a derrota do Trotsky, né, na disputa interna entre o Trotsky e Stalin, né, pela assunção da condução do Partido Bolchevique, com a vitória do Stalin, aquilo que era para ser uma questão conjuntural, ele transforma numa questão estrutural e acaba a União Soviética se transformando numa ditadura de partido único, que é uma festa para a burguesia, né? Tentar fazer esse sinônimo entre socialismo e ditadura, quando na verdade são coisas diferentes. Socialismo é uma forma de gestão da economia. Ditadura é uma forma de gestão política. O capitalismo está cheio de ditadura. Nós já tivemos aqui as nossas, tá certo? E temos um montão de vivandeiras, né, e viúvas dela, inclusive no governo hoje. Por conta de uma questão importante, e vou terminar com isso, né, de que nós aqui no nosso país, o fato de que nós temos aqui algumas pessoas que defendem a ditadura, queiram a volta da ditadura, é porque, diferentemente de outros países da América Latina, aqui nós não fizemos, na verdade, nós não passamos a limpo a nossa história. Por quê? Aqui os ditadores, né, se auto-anistiaram. A nossa lei de anistia é de 1979, ou seja...
A anistia foi um grande acordão.
Foi um grande acordão, onde eles diziam, vamos perdoar os excessos dos dois lados. Né? Pequeno detalhe é que o outro lado, que era o lado dos opositores do regime, já tinham sido centenas assassinados, presos sem processos, sequestrados, torturados, exilados e toda uma série de coisas, e do lado de cá, né, do lado dos excessos da ditadura, ninguém pagou absolutamente nada. E, lamentavelmente, no governo Fernando Henrique, foi criada a Comissão de Anistia, que, de alguma forma, redimiu os perseguidos, né, pela ditadura, né, resgatando sua honra, seus empregos e toda uma série de coisas, né? Mas não puniu ninguém. E depois veio a Comissão da Verdade dos governos petistas, que também puniu, ou que também apurou os fatos, mas não puniu ninguém. Então, aqui é muito fácil, porque enquanto você tem um Videla preso na Argentina, enquanto no Chile o Pinochet, inclusive, passou pela cadeia, aqui você tem os ditadores e torturadores, ou de pijama, ou então em altos cargos do governo. Então, essa também é uma tarefa que está colocada para nós, né? Porque tortura é um crime prescritível e nós temos que lutar pela punição de todos os torturadores, porque o crime deles não prescreve. E aí nós temos que também passar a história do nosso país a limpo.
Verdade. Bom, é isso. Ciro, vou agradecer bastante aí a tua disponibilidade e vamos fazer aí próximos convites, já deixar pronto para a gente engatilhar alguns próximos temas aí. Mas, cara, valeu muito pelo papo, foi maravilhoso e a gente segue nessa luta aí para tentar barrar esses ataques que estão vindo. Tranquilo?
Bom, tranquilo, eu quero agradecer muito o convite e quero me colocar de antemão aí à disposição de vocês. Eu acho que programas como esse que vocês estão realizando são muito importantes, porque nós estamos numa luta, nesse momento, de disputa, como você mesmo colocou. 51 é um placar muito apertado, nós temos que passar para os 80, para os 90, entendeu? E essa é uma tarefa que, por exemplo, o programa de vocês, com certeza, ajude muito. Então, agradecer a participação, agradecer o convite e me colocar inteiramente à disposição de vocês para participações futuras. E um grande abraço aí para os ouvintes do programa.
Valeu, Ciro. Um abraço. Até mais. Boa tarde.
Um abraço.